de Reabilitação de Porto Velho, que atende pessoas com deficiência e promove reabilitação auditiva e motora com tecnologias avançadas e equipamentos importados.
Votação. A votação da Lei Orçamentária de 2025 foi adiada para o mês de fevereiro, após o recesso parlamentar. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
O relator do orçamento de 2025, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, anunciou que a votação ficou para fevereiro, porque serão necessárias alterações no texto em razão da aprovação dos projetos de ajuste fiscal e da promulgação da nova emenda constitucional que altera o abono salarial. Ele explicou que a sanção dos projetos ainda pode trazer vetos. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, tratou dessa possibilidade após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 no plenário do Congresso.
Nós não podemos avançar na finalização da LOA, da Lei Orçamentária Anual, sem que os ajustes sejam votados, porque tem repercussão em várias áreas, especialmente no salário mínimo, na sua majoração, no BPC e em especial na Previdência.
De acordo com o senador Ângelo Coronel, o objetivo não é retardar o processo, mas assegurar um documento que de fato retrate as prioridades nacionais, o equilíbrio das contas públicas e o compromisso com as metas de médio e longo prazos. A LDO de 2025, que ainda precisa ser sancionada, orienta os poderes sobre o que pode ser executado sem o orçamento estar publicado. Basicamente, podem ser pagas despesas com obrigações constitucionais ou legais da União e outras despesas como ações de resposta a eventos críticos em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Mas também o custeio da máquina pública e os investimentos podem ser executados até o limite do valor total para o ano, dividido por 12. No caso dos investimentos, devem ser executados aqueles cuja paralisação possa causar prejuízo ou aumento de custos para a administração pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União recebeu o Certificado de Reconhecimento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O certificado destaca o compromisso do Tribunal.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 23 de dezembro de 2024. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 27, versículo 14.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º vereador Rodrigo Pivoto. 2º Sadi Kogo. 3ª Franciele Vieira Godóis. 4º Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 5º Daniel Walter Friso, 6º José Juscelino Franco, 7º Márcio José Monareto, 8º Roger Carlos Vencato. 3 pauta, 5 de 2024. abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2024 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do pedido de informação número 4 de 2024. 5. Tempo de liderança. Primeiro líder do PDT, segundo líder dos progressistas, terceiro líder do PL. Magno Giliardi Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permaneça com o está, quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Rodrigo Pivotto.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar dando os parabéns para a administração pela iluminação pública, a iluminação que colocaram lá no campo do Benincá. Ficou bonito, está bem, eu acho que vai ficar bom aquela iluminação lá. Mas também aqui quero deixar aqui o meu pedido também para que a administração no próximo ano aí faça a iluminação do Mar Escalon, né? Eu, por mim, até teria feito primeiro lá, que é o estádio municipal, né? Tem anos ali, acho que lá precisa de uma atenção também. Então, deixar aqui o pedido para que na virada do ano aí comecem a planejar para colocar a iluminação lá naquele estádio lá que é municipal, né? Também quero deixar aqui os parabéns pela ação das mulheres em ação, que fizeram uma bonita ação no sábado, no dia 21, entregando mais de 500 cestas para as crianças, né, de toda a cidade aí. Passaram por todas as ruas da cidade, todos os bairros aí entregando cesta aqui. Quero deixar os parabéns e tenho certeza que as crianças ficaram muito felizes com a ação dessas mulheres. E para encerrar, quero deixar aqui aos colegas, aos funcionários e a toda a nossa comunidade aí um Feliz Natal.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, as gurias que são secretárias, aí o jurídico e o pessoal de casa, meu boa noite. Eu venho aqui, temos já encerrando praticamente, temos em véspera de mais um Natal, e eu queria aqui desejar para os colegas aqui, colega secretária, o jurídico aqui, que tem feito um bom trabalho aqui na Câmara, e um Feliz Natal para todos e para toda a população de Nova Esperança também, que vamos ter um Natal repleto de felicidade aí. É o que nós queremos hoje, é isso aí. Está de bem com a vida, como diz o gaúcho. Tá bom, pessoal? É isso aí hoje, é isso aí. Segunda-feira que nós temos a última reunião, a reunião de despedida de vereador. A gente vai ter mais assunto para falar aqui, até alguém que tem alguma radinha meio velha, que bota umas pilhas novas para escutar os nobres vereadores que estão despedindo aí. Tá bom? Era isso aí, devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, Franciele Vergodóis.
Boa noite, senhores vereadores, aos ouvintes 87. Então, hoje quero começar a fazer um pedido à providência, que lá na minha rua lá tem uma lâmpada que está queimada e faz dias que está aquela lâmpada, até eu nem tinha falado nas outras sessões para ver se iam trocar, e até agora nada, né? Então, fazer esse pedido de providência. Também parabenizar as mulheres, né, pela ação que fizeram ontem, né? Sábado, estou perdida já na semana. As criançadas adoraram, todo mundo estava pronto ali esperando o Papai Noel chegar, né? nessa época as crianças ficam, né? Ontem também na praça, também a gurizada estava toda faceira lá, esperando o brinquedinho. É uma simples lembrança, mas a gente sabe que é decoração e as crianças agradecem. Apesar que temos que também cada vez mais ter olho para a educação, né? Olhar com um olhar diferente, porque a gente vê nesses eventos a quantidade de criança que tem, né? Por isso que a gente vê que a nossa cidade só está aumentando, porque tem um monte de criança. Por isso que a gente pede que daqui para frente, quem tiver no poder, que cada vez olhe mais para a educação, né? Porque é o futuro da nossa cidade, as nossas crianças, né? E é o que a gente pede para eles. E, então, também desejar um Feliz Natal a todos vocês, a toda a nossa comunidade, né? Que aproveitem, que tenham um Natal abençoado, cheio de paz, saúde, que é o que a gente precisa, que o resto a gente corra atrás. A gente sabe que a vida não está fácil, que está difícil, né? Mas tendo saúde, o resto a gente luta. Então tá, Feliz Natal para todo mundo.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano de Basso Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que nos escuta em casa através das ondas do 87.9, pessoal que nos auxilia aqui, uma boa noite a todos. Gostaria também de seguir, né, nesta mesma linha que o pessoal está agradecendo, né, ao pessoal que fez os eventos aí, que movimentou, né, esse fim de semana aí para a criançada, né, distribuindo balas, presentes, parabenizar a todos, né. Deu para ver, como a colega Franciele falou, o grande número de crianças que tem em nossa cidade. E é muito bom, é bonito a gente ver a euforia deles, né, a alegria deles, né, entrando e mantendo esse espírito natalino, que é um espírito que nós, adultos, também devemos ter, né? Apesar das dificuldades, o Natal não é mais o mesmo, né, como era antigamente, mas a gente tem que passar para as nossas crianças o mesmo espírito natalino que a gente sentia quando era pequeno. Então, eu gostaria de parabenizar as mulheres, né, que fizeram, né, andaram por toda a cidade distribuindo balas. Gostaria de parabenizar o Rubinho e a esposa dele, que também, né, fizeram essa ação todos os anos. Aí o Rubinho está envolvido, é um cara que está sempre envolvido, né, nesse cuidado, tem um olhar muito preocupado e muito bom voltado às crianças. Então, parabenizar ele, a esposa dele, as mulheres por esse evento. Sei que a gurizada aí da torcida do Grêmio também está preparando algo aí, então eu já gostaria de antecipar parabéns para eles, né? Porque realmente é uma iniciativa muito boa, é uma coisa que tem que se manter e que realmente a gente que tem filho, mesmo quem não tenha, ver a alegria no rosto das crianças é muito bom. Muito bom, e como eu disse, manter o espírito natalino e que o amor, a força, né, de Jesus Cristo esteja no coração de todos. Gostaria, né, de desejar a toda a população de Nova Esperança, a todos nossos familiares, nossos amigos, a todos, um Feliz Natal. Desejar aos meus colegas aqui, qual trabalhamos arduamente durante 4 anos aí, às vezes sendo injustiçados, como uma Câmara que não funcionava, e eu duvido na história da Nova Esperança uma Câmara que trabalhou e trouxe tanto recurso para esse município como essa. E eu acredito, inclusive, tomara que tenha, mas duvido que vá surgir outra com esse nível. Digo sem medo de errar. Então, um Feliz Natal a todos vocês. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês, meus colegas aqui, por esse companheirismo desses últimos tempos. E, com certeza, espero, do fundo do coração, que o espírito natalino e que o amor de Jesus esteja no coração de vocês e na família de vocês, abençoando vocês, o seu lar e os filhos de vocês também, assim como abençoe também toda a população da Nova Esperança do Sul. Deixo meu abraço a todos, um Feliz Natal. E gostaria, se sobrar tempo, não sei se eu posso deixar para a bancada, deixar o restante do meu tempo para a bancada aí, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta da sua casa e do seu lar. E brevemente aqui hoje também fazer um relato, né, do nosso trabalho, nossa passagem. E como diz o Neto, guardar as emoções para a segunda que vem, né, Neto? Mas é para desejar mesmo um Feliz Natal aí a toda a comunidade, aos colegas, suas famílias, família de todo mundo aí que seja um Natal abençoado, tá bom? Feliz Natal para todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos ouve pela 87.9, a nossa saudação. Senhor presidente, da mesma maneira que os colegas que já se pronunciaram aqui, se manifestaram em desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo à comunidade de Nova Esperança do Sul, à região, enfim, acho que é um momento da gente avaliar, é um momento de repensar, e é um momento em que a confraternização, os ânimos ficam desarmados e a gente busca só coisas boas, né? Eu acho que é um momento especial para o município, para a região. Nós vivemos um ano que vem se apresentando como um bom ano, principalmente falando do setor agrícola da nossa região. A gente vê que o clima, as chuvas, vêm contribuindo e colaborando para o êxito do nosso produtor rural, que vem há tanto tempo levando lenha, como se diz, né, debaixo do mau tempo, né, praticamente 4 anos, 3 mais acentuados, e isso causou enormes prejuízos para os nossos agricultores. E, sem dúvida nenhuma, afeta também a cidade, através das arrecadações, dos recursos, de tudo aquilo que circula. E a agricultura, sem dúvida nenhuma, ela é muito forte e, ultimamente, vem sofrendo em função do clima. Portanto, desejar aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a toda a comunidade de Nova Esperança do Sul, ao exemplo do que falou o Cristiano e a Franciele nas programações do fim de semana. A administração municipal fazendo o evento natalino, muito bonito. Também as mulheres que entregaram as cestas. É o espírito natalino que se reflete nessas ações. E são ações que nas nossas crianças vão ficar guardadas para muito tempo. Então são ações que são muito relevantes no nosso ponto de vista. Senhor presidente, nós estamos encerrando um ciclo na política, né? Falo por mim, eu acho que é pertinente a gente registrar aqui algumas ações que a gente desencadeou durante o tempo em que tivemos à frente de cargos e aqui nesta casa. Dizer para os nossos amigos, para a Nova Esperança, para os amigos, para os eleitores, para aqueles que torceram que eu estivesse aqui por mais um mandato e a gente não conseguiu, mas a gente fica muito agradecido por aqueles que torceram por nós e desejamos sucesso para a nova Câmara de Vereadores, que a partir de janeiro, então, assume suas funções. Levando em consideração o que eu venho ponderando, aqui nesta casa foram 6 mandatos de vereador. Estive como presidente desta casa por 3 mandatos também. E em diversas ações, sempre buscando o entendimento e sempre trabalhando pelo melhor por Nova Esperança do Sul. Consegui chegar a ser vice-prefeito na eleição, quando concorri com o Dr. Segato. E nessa administração, a gente conseguiu marcar ou deixar pelo menos algumas coisas interessantes que a gente conseguiu realizar como secretário, como vice-prefeito, nas secretarias onde a gente atuou. Em 2012, 2010, quando a gente assumiu, nós tínhamos um problema sério de desemprego na cidade em função da crise do setor calçadista no município. Nós tínhamos uma empresa praticamente falindo. E quando assumimos, nós vivíamos uma depressão expressivamente grande em função das faltas de emprego mesmo, né? E, casualmente, eu como vice-prefeito, o prefeito, Dr. Segato, me nomeou também secretário de Indústria e Comércio. E naquele ano nós desencadeamos o sonho, a esperança das nossas famílias. E nós desencadeamos o processo da criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento, o Fundianes, o chamado Juro Zero, que depois passou por algumas mudanças, mas no fim é o Juro Zero, que eu criei como secretário, que o prefeito municipal, na época, o Dr. Segato, enviou para a Câmara e a Câmara aprovou. Com a parceria junto ao Sicredi, nós conseguimos fomentar e financiar diversas e diversas empresas, conseguindo resgatar a geração de emprego. Então, o Juro Zero, até hoje, é uma política pública. Se tornou política pública naquela iniciativa que eu tive lá em 2010. Também, como forma de auxiliar, nós criamos o berçário industrial na antiga Luca Calçados. Tivemos ali por um bom tempo, uns quantos anos, subsidiando, ajudando o poder público, fazendo parte do crescimento de Nova Esperança do Sul. Criamos ali, juntamente com o Senai, os cursos de costura em couro. Então, são ações. Criamos também a política de apoio às empresas da coleta do lixo industrial. A partir daquele momento, o Roger sabe muito bem, porque era secretário também de agricultura naquela época, e a gente tinha uma parceria, inclusive no transporte subsidiado. São políticas que a gente criou e que são muito atuais, que ainda estão servindo de base para que a gente possa apoiar as pequenas empresas do nosso município. Então, senhor presidente, são ações que a gente, como a gente está encerrando um ciclo, é interessante que as pessoas tenham o conhecimento das políticas públicas que a gente procurou desenvolver ao longo do período. Na questão dos eventos, nós realizamos dois festivais. Os dois festivais com recursos da ALIC, com a empresa Camil, de Itaqui. Por duas ocasiões, na primeira ocasião eu era o vice-presidente, a Eliette era presidente, e no segundo eu era o presidente. E nós conseguimos, com o mínimo de gastos do município, realizar dois festivais. Festivais de envergadura grande. E realizamos também a Feicones, que também, sem dúvida nenhuma, foi muito importante para Nova Esperança do Sul, como continua sendo. Nós tínhamos uma equipe, a Alcione, a Jaqueline, Tadiello, e uma estrutura toda que nos ajudou naquele momento, e a gente conseguiu realizar o festival e a feira. Criamos também a Sala do Empreendedor, que até hoje funciona e que é muito importante para as pequenas empresas do nosso município. Implantamos também naquela ocasião, eu acho que fomos um dos primeiros municípios a aderir à Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. E até hoje essa auxilia, porque através de uma parceria com o SEBRAE, a gente consegue informar as empresas como vender, o poder público também se torna mais acessível, enfim, são coisas que a gente deixou aí, que está servindo a comunidade e vai continuar servindo por aí afora. Em 2013, eu assumi por um ano, acho, a Secretaria de Agricultura. E lá fui trabalhar eu, o Rogério, secretário de Obras, e a nossa meta, nesse ano que ficamos na Secretaria de Agricultura, era trazer para Nova Esperança do Sul, fundarmos uma cooperativa, porque nós não tínhamos aonde o agricultor levar a soja, a sua colheita. O pessoal levava para São Francisco, para Cacequi, para Santiago, e nós tínhamos um problema dos déficits da cooperativa. As pessoas tinham medo de entregar os produtos porque tinha ali uma questão, uma dívida. E o agricultor, às vezes, acaba sendo conivente com aquela situação. Então, era o nosso objetivo. Aí começamos a trabalhar, reunimos a Emater, chamamos aí, fizemos reuniões, fizemos um levantamento dos produtos e da quantia de soja e milho, enfim, que se recolhia no município. A Emater nos auxiliou, o sindicato nos auxiliou, fizemos reuniões, queríamos construir de qualquer maneira, Mas acabamos concluindo que construir era muito difícil. E aí, numa das reuniões que nós fizemos, nós apresentamos uma terceira via, que seria aquela de buscarmos uma empresa para vir para Nova Esperança. Nós não tínhamos condições. Com a ABC Cereais, que hoje está instalada no município e foi desencadeado naquele momento que nós fizemos a frente ali. Eu sei que o Rogério me ajudou muito, o pessoal da Câmara aqui também. A gente conseguiu aprovar algumas isenções, né? E a empresa está aí abastecendo e cuidando do nosso agricultor como opção. Depois, mais tarde, acabou vindo a AgroSolo, mas naquele período a gente não tinha, né? Então, eu considero que foi...
O tempo, vereador Mauro, tem mais do Cristiano.
Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Acho que eu tenho mais 5 minutinhos. 7. Pois bem, nós tivemos também, como prefeito, numa oportunidade em que o doutor Segato viajou, tirou umas férias, eu fiquei, assumi a prefeitura por 12, 13 dias. E nesse momento nós vivíamos um período de altas chuvas, umas chuvas enchentes, coisa assim, e nós tivemos, então, que decretar a situação de emergência. A situação de emergência, quando nós decretamos, eu chamei o Roger, que era o secretário de Agricultura, e falei com ele, fala com o pessoal da Defesa Civil, pega o pessoal da Emater, conversa, faz uma reunião, vamos fazer um decreto de emergência. Fizemos. Esse decreto de emergência rendeu para Nova Esperança do Sul R$1.600.000, que foi aplicado nas mais diversas questões de recuperação. Foi feita estrada, foi feito bueiros, pontilhões, conseguimos recursos que a gente pôde deslocar parte do recurso para a saúde. Né? Esse recurso nos possibilitou rebaixar o Cerro do Planalto, que foi uma obra que a gente fez, a gente não conseguiu chegar lá na propriedade do NET, que ele queria também fazer aquele trabalho dele lá no Cerro da Linha 1, mas nós fizemos o Cerro São João. Conseguimos máquinas e conseguimos fazer aquele... Melhorou bastante, né? A gente abriu, baixou, levantou mais lá embaixo, ficou uma situação que melhorou muito e que está aí para todo mundo ver, né? Nesse decreto de emergência, com relação às chuvas, tinha destruído as nossas pontes. E as nossas pontes eram de madeira. Eu chamei o engenheiro e falei para o engenheiro, vamos fazer e coloca aí a construção em material, de cimento, né? E foi feito. E isso nos rendeu, né? Nós conseguimos executar três pontes, né? Três pontes. Uma aqui nos escalcão de concreto, que era de madeira, e aí, voltando aqui, falando da escola, falando do transporte escolar, era muito comum, às vezes, quando dava enxurrada, enchente, o ônibus não podia passar, não tinha transporte, o aluno tinha que falhar, tinha que vir a pé, né? Isso a gente nunca mais ouviu falar. E a construção dessas pontes foi aqui nos Escalcão, no Rincão dos Lopes e lá no Estadiel. Foram três, e uma que foi feita aqui na Tafona, que é diferente de ser ponte, foi com tubos, né? Foi tipo uma planchada, né? Então foram algumas realizações que a gente conseguiu realizar no período em que tivemos à frente de alguma secretaria, de algum comando nesse sentido. Portanto, queria registrar para os colegas, eu entendo que a nova administração tem tudo para fazer um bom governo, eu acredito no potencial e na capacidade, eu acho que Nova Esperança do Sul merece e precisa do empenho de todos, de toda a equipe do Executivo, de todos os vereadores aqui desta casa, porque é muito importante a participação dos vereadores, sem dúvida nenhuma. Ela dá segurança jurídica para o prefeito, dá respaldo para o prefeito realizar aquilo que ele quer fazer e chega mais perto de quem mais precisa, que é o povo. Porque a Câmara de Vereadores é a voz do povo. É aqui que as pessoas se enxergam. É aqui que as pessoas se veem. É na sua particularidade, Cristiano, de cada vereador. Eu sei que às vezes eu falando não agrado a alguns, mas agrado a outros. Aí vem um outro vereador, não, mas fulano falou o que eu queria ouvir. Por isso que ela é construída de vários partidos,
várias pessoas de vários segmentos. Por isso que ele chega, que a gente chega aqui na Câmara de Vereadores, para representar aquela classe ou aquela camada social que acredita no potencial de cada pessoa ou de cada candidato. Senhor presidente, dizendo isso, eu agradeço. Agradeço ao vereador Cristiano por ter me concedido os minutos restantes. Muito obrigado. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos.
Próximo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal da rádio que está nos escutando, boa noite. Gostaria de continuar no raciocínio do Getúlio. Nesses 4 anos aqui, Getúlio, que nós convivemos juntos praticamente, né? Vai ficar marcado, isso vai ficar marcado para os trabalhos que nós fizemos. Nesta casa, onde o pensamento dos vereadores, todos nossos, era para o crescimento do município, nunca foi por politicagem. Isso vai ficar marcado, isso não vai tirar o mérito nosso. Sempre pelo crescimento, nunca pela politicagem. Também gostaria de desejar um Feliz Natal aí para a comunidade, que tem um ano repleto de realizações. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, nosso boa noite aos ouvintes também da 87.9. Hoje é a penúltima sessão nesta casa, né, no ano de 2024. Né? Então, eu queria desejar primeiramente a todos um Feliz Natal, que seja um Natal de paz, de amor, de saúde, de compreensão entre as pessoas, né? Porque hoje vivemos num mundo conturbado, né? Um mundo cheio de nuances. A gente ouve na televisão, nas notícias, acidentes, guerras, né? A gente gostaria que não fosse assim. Por exemplo, numa guerra, quem morre são as crianças, quem padece mais são as crianças. E a guerra traz sérias consequências. Traz a morte, a fome, né? Então, para mim, a guerra não passa de homens que fazem a guerra, homens que são ignorantes. E nós queremos, para nós, paz, amor, saúde. Né? É o que eu desejo a todas as famílias de Nova Esperança do Sul, é o que eu desejo a todos os vereadores, a assessoria desta casa, né, a todos os secretários dessa casa, desejar um Feliz Natal, um paz e amor. E dizer assim que o ano está correndo um ano bom depois de anos de seca, de enchente, né, nesse Rio Grande do Sul. Está correndo um ano bom, os agricultores vão poder recuperar pelo menos em parte o que foi perdido anteriormente. Porque ainda é da agricultura hoje, no nosso país, o maior PIB sai da nossa agricultura. Nós somos um país altamente agrícola, né? Nós somos um continente, o nosso país é um continente, e é um continente agrícola. O PIB maior nasce dentro da agricultura, o PIB que é o produto interno bruto do nosso país. Dizer assim que eu vou deixar para fazer um relato, um histórico da minha vida pública na última sessão. Né? O que fui, o que não fui, o que fiz, o que deixei de fazer, né? Mas sempre com a intenção de colaborar, de ajudar, de trabalhar em prol do nosso município, sem olhar siglas partidárias. Né? Eu acho que depois que tu assume um cargo, tu tem que trabalhar pelo povo. Isso é muito importante, trabalhar pelo povo. Né? Há divergências nas câmaras de vereadores, há divergências de um partido para o outro, mas a gente tem divergências, é nessas divergências que a gente consegue construir as coisas boas. Se todo mundo pensasse igual, não teria graça. Né? Então, um vereador lá tem uma ideia, o outro tem outra, e juntando todas as ideias a um patamar, a um nível, né, que tudo dá certo, né, e que é trabalhar para o nosso povo, tanto na saúde, na educação, na agricultura, nas obras, em todos os setores. Eu vou deixar para fazer o meu último relato na última sessão. Muito obrigado.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Vereador Magno, com tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes ao 87.9, meu boa noite. Então, hoje também vim para dar os parabéns a toda a mulherada que se enganjaram a entregar a cestinha para as crianças. Foi em torno de 500 cestinhas, né? Foi muito bonita, gurizada. Hoje, onde tu vai, a gurizada fica falando, né? Então, porque não é fácil juntar 500 cestas básicas através de doação, através, né, de recurso próprio e fazer saltar essas 500 cestas básicas, né? Cestinha de Natal. Então, deixar os parabéns. A equipe do Robinho também, né, que estavam a cavalo também. Então, a gente fica muito agradecido aí. E também desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a toda a comunidade de Nova Esperança do Sul, a minha família, que certamente deve estar escutando. E temos a última sessão agora na próxima segunda e a gente relata a finaleira, como diz o Roger. Por enquanto seria isso.
Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de resolução número 5 de 2024, de 19 de dezembro de 2024.
Justificativa ao projeto de resolução número 5 de 2024. Nobre vereadora, nobres vereadores. O projeto de resolução que ora é submetido à apreciação de vossas excelências abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2024 e da outras providências. O objetivo deste projeto é a adequação das dotações orçamentárias ao exercício de 2024 do Poder Legislativo Municipal, a fim de realizar empenhos necessários às atividades legislativas. É de suma importância que algumas dotações sejam suplementadas para suportar necessidades futuras da Câmara Municipal em decorrência de adimplir com obrigações referentes a rescisões dos servidores desta Casa Legislativa. Isso posto, pelos motivos e fundamentos expendidos, rogamos a aprovação dos senhores vereadores em regime de urgência do presente projeto de resolução. Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul, 19 de dezembro de 2024. Magno Giuliard Gaberti, vereador-presidente, Rodrigo Pivoto, vice-presidente, e Franciele Oliveira Godoy, secretária.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer número 85 do projeto de resolução número 5 de 2024.
Parecer número 85 ao projeto de resolução número 5 de 2024. 1. Relatório. O presente projeto de resolução abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2024 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de que algumas dotações sejam suplementadas para suportar necessidades futuras da Câmara Municipal em decorrência da indenização de férias dos servidores, voto pela aprovação do presente projeto de resolução. Sala das Sessões da Câmara, 23 de dezembro de 2024. Márcio José Monareto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 23 de dezembro de 2024, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei de resolução número 5, de 19 de dezembro de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 23 de dezembro de 2024. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator Rodrigo Pivoto, presidente da CPU-SIM, Daniel Walter Friso, secretário da CPU SIM, Márcio José Munari, da CPU SIM, Roger Carlos Vecato, membro da CPU SIM.
Coloco o parecer número 85 e o projeto de resolução número 5 em discussão. Coloco o parecer 85, o projeto de resolução 5 em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do pedido de informação número 4 de 2024.
Pedido de informação número 4 de 2024. O vereador Rodrigo Pivotto, levando em conta o regimento interno do Legislativo, a Lei Orgânica Municipal, a Lei de Acesso à Informação, vem por meio deste solicitar informação referente ao relatório do GPS do caminhão Iveco da Agricultura, placa JAX6E96, referentes aos dias 14 e 15 de dezembro de 2024, e informações sobre quem estava dirigindo e para quem estava prestando serviço. Justificativa. O questionamento refere-se em esclarecer dúvidas sobre a utilização do referido veículo no final de semana. Sala Orlando Carlotto, 17 de dezembro de 2024. Rodrigo Pivotto, vereador progressista.
Coloco o pedido número 4 em discussão. Coloco o pedido número 4 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT, segundo líder dos progressistas e terceiro líder do PL. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 23 de dezembro de 2024.
Comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor.
20 horas e 39 minutos.
Às vezes não consigo com esse medo cala a voz do coração. Nunca quis ficar nessa situação, com esse medo e com essa indecisão. Por nada evitar. Não dá mais. Conta comigo para. Eu luto, mas não consigo disfarçar.
Não vou suportar.
Sabe, tem um segredo pra contar. Não dá pra segurar. Eu te amo, tá difícil de esconder. Tá na cara a verdade, dá pra ver. Não consigo controlar meus sentimentos. Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar. Eu te amo e nunca vou te enganar. Ao te ver, eu juro que não resisti. Às vezes não consigo compreender, porque me falta palavras pra dizer. Sempre tive um segredo a contar, mas coragem nunca tive de falar. Esse medo cala a voz do coração, o silêncio me deixa na solidão. Nunca quis ficar nessa situação, com esse medo e com essa indecisão.